is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios. Hoje estamos com Gustavo Leite, que é Country Manager da Veritas no Brasil, e claro, com Daniel Salvador e Iago Ribeiro. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
Eu que agradeço, André, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo descontraído, falando um pouco de tecnologia e negócio.
Legal, Gustavo, para a gente começar, apesar da Veritas ser uma empresa tradicional e conhecida para os techs aqui na Jovem Pan, o nosso público não é necessariamente tão nerd quanto nós aqui no DDT. Então, eu queria te pedir para fazer um resumão da empresa, a história e aonde vocês estão hoje.
A Veritas é uma empresa aí de 30 anos de mercado, já há 20 anos com presença no Brasil, e o nosso foco de atuação está em proteção de dados. Então, como que a gente tem apoiado as empresas através de uma plataforma de serviços, no sentido de garantir alta disponibilidade de serviços, a integridade dos dados, ajudando e planejando em conjunto migrações para a nuvem. Basicamente, somos especialistas em informação. A gente entende que hoje, dentro das empresas, os dados é a grande riqueza de cada uma das organizações e o nosso papel é mantê-los disponíveis, íntegros e seguros durante essa jornada.
Agora, olhando ali para as três áreas de atuação que vocês se posicionam com disponibilidade, proteção e insights, eu fiquei curioso especialmente sobre a área de insights. Disponibilidade e proteção são assuntos já tradicionalmente mais ligados à marca Veritas, processo de virtualização, de otimização de armazenamento, de continuidade de negócios, todo o mundo de missão crítica. Mas insights, eu confesso que foi uma novidade para mim. Me explica um pouco de como funciona a área de insights e para quem vocês dão esses insights, qual o público dos insights gerados pelas soluções da Veritas.
Como você me colocou, a nossa plataforma de serviço, de gerenciamento de serviços, de dados, ela sustenta baseada em um tripé. Alta disponibilidade de serviço, é muito claro, proteção, garantir a proteção dos dados dos nossos clientes e insights. Insights, definitivamente, dentro das áreas de atuação, é a que mais tem chamado a atenção do mercado. Insights está ligado em trazer informação que muitas vezes nossos clientes não têm, né? Vou te dar um exemplo, André, talvez a gente possa até explorar um pouco mais. A gente fez um trabalho olhando para essa área de insights em algumas organizações ao redor do mundo, incluindo no Brasil. E a gente foi capaz, através de ferramentas, de análise, de entendimento dos dados, identificar que, por exemplo, as empresas nesse mercado corporativo, em média, têm 50% dos seus dados, o que a gente classifica como desconhecido. E aí o insight, ele vem para ajudar essas empresas a melhor governar esses dados, a entender o que são esses dados, o que, que eu tenho armazenado dentro da minha infraestrutura, faz sentido eu ter ou não ter. Então, basicamente, insights dentro da plataforma tem o objetivo de dar visibilidade aos nossos clientes, visibilidade de entender se todos os dados estão devidamente seguros. Se, por exemplo, olhando para agora a Lei Geral de Proteção de Dados, quais dados críticos eu tenho dentro da minha infraestrutura, o que eu devo fazer com ele, mas principalmente fazer um ciclo de vida desses dados, desde que do momento que ele é criado até o momento da deleção ou da morte desse dado. Então a gente tem ajudado muitas empresas a entender melhor sua infraestrutura e isso tem tido um papel muito importante na migração de nuvem a qual vivemos hoje. O que levar? Conhecer melhor e fazer isso de forma inteligente.
Oi, Gustavo, bem-vindo. Aqui que está falando é o Daniel. Gustavo, eu vi que vocês participaram, liberaram um estudo falando que os dark data geram a emissão de 6,4 milhões de toneladas, 6,4 toneladas de dióxido de carbono liberadas para o ecossistema. E achei, e aí você me corrige se a informação não estiver rente com o que vocês publicaram. E isso é uma coisa que acho que passa em branco para boa parte das pessoas, da população, e acho que para muitos profissionais de tecnologia também. Como o armazenamento de dados, como a lei de Moore diz para a gente que dobra a cada 18 meses, mantendo o custo, e isso vem crescendo, a nossa capacidade de armazenamento vem crescendo, a gente saiu do desafio de precisarmos de mais espaço para armazenar, até que, eventualmente, a gente consegue armazenar todos os dados para sempre, por assim dizer. E aí acho que faltou, nesse meio do caminho, um exercício justamente de ver até quando valia esse dado. Porque, enfim, hoje em dia, dado é poder, né? Dado é dinheiro, dado é o... Tem quem fale que dado é o novo petróleo. Então, queria entender com você como é que acontece essa saída. A gente saiu do vamos tentar armazenar o máximo de dados possível para essa reavaliação de quais dados não precisamos mais. E como é que funciona esse problema do ambiental, né, por assim dizer, e como as empresas podem começar a ser mais criteriosas nesse ponto? Por onde começar?
Daniel, o ponto que você colocou vai de encontro justamente ao comentário anterior que eu fiz, né? Se hoje a gente tem no mundo armazenado por volta de 80 zettabytes de dados, e que até 2025 a gente deve chegar a 200 zettabytes, vai muito em linha com o que você comentou. A explosão de dados ela tem sido notória, até impulsionada pela digitalização, pelo processo da tal jornada para o meio eletrônico. O que a gente tem visto, indo na linha do que você disse? Que boa parte dos dados armazenados em nossos clientes são dados desconhecidos, que a gente chama de dark data ou dados pouco relevantes ao negócio. A gente percebe que as empresas estão muito mais preocupadas em entender melhor seus dados. Se a gente olha, por exemplo, o mercado de healthcare, de hospitais, de saúde, eles têm algumas normativas que os obrigam a guardar dados por até 30 anos. Isso quer dizer o seguinte, que se eles não governarem de forma inteligente suas informações, os seus dados, armazenar tudo isso custa muito caro. Então a gente tem sim ajudado uma série de empresas a entender melhor os seus dados, a classificar melhor o que realmente, por uma questão de compliance ou de normativa, tem que ser armazenado, o que eventualmente poderia ser deletado, porque seja porque venceu o prazo o qual ele deveria armazenar, ou muitas vezes que não tenha qualquer relação ao negócio. Porque aí a gente tem três olhares. O primeiro olhar é, custa muito dinheiro o armazenamento de forma inteligente. O custo de armazenamento para essa montanha de dados é extremamente desafiador. Então a gente tem ajudado as empresas no sentido de governar e poder dar uma sobrevida, ou seja, fazer uma sanitização nos dados armazenados, no sentido de dar uma sobrevida do ponto de vista de investimento. O segundo ponto que você bem colocou, e aí vai de encontro com o nosso estudo, armazenar tudo isso custa dinheiro e custa uma questão ambiental. Então você imagina que se eu digo para você que 50% dos dados em média armazenados dos nossos clientes são dados desconhecidos, não necessariamente os 50% são dados que não deveriam estar armazenados, mas eu desconheço. Mas vamos imaginar que 30% disso são dados que não deveriam estar lá. A gente poderia poupar e muito o tamanho de data center, o número de máquinas, o footprint dos data centers dos nossos clientes. Consequentemente, salvar alguns monóxidos de carbono, como você bem colocou. Se a gente entende que tem aí, até 2025, 175 zettabytes, a gente está falando que quase 90 zettabytes são dados obscuros que poderiam ser melhor avaliados se deveriam estar armazenados ou não. E o terceiro ponto, que é grande, vamos dizer, um ponto que todos os nossos clientes têm estado muito preocupados nos últimos tempos, está ligado à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, no qual os clientes estão muito preocupados com a confidencialidade de dados dos seus clientes finais. E eles têm que estar aderentes a essa norma, afinal isso pode trazer sérios danos, inclusive multas bastante robustas. E aí, mais uma vez, conhecer melhor o que se tem armazenado faz ainda mais sentido. E eu diria que muitas vezes, infelizmente, é no bolso que normalmente as empresas se movimentam no sentido de governar melhor. E a gente tem visto aí um movimento no sentido de entender se esses 50% dos dados eu desconheço, será que não tem dados confidenciais de clientes? Será que não tem dados confidenciais, muitas vezes nem de clientes, mas alguém dentro da companhia armazenou um dado, uma lista de amigos, seja lá o que for, e que isso pode colocar em risco as empresas. Então a gente tem visto um olhar bem diferente das empresas, muito mais preocupadas em governar os seus dados e, consequentemente, salvar dinheiro de armazenamento, ajudar do ponto de vista ambiental e, por que não, estar mais aderente a normativas como LGPD.
Agora, Gustavo, a gente provavelmente, né, vai corroborar com a sua fala, está tendo uma segunda fase agora de analisar tudo que foi construído de tecnologia até aqui e justamente começar a revisar os caminhos, né? A gente tem, por exemplo, agora na Netflix, já faz um tempinho, o Dilema das Redes, que começa a falar sobre as responsabilidades das plataformas e tudo mais. E a gente também tem, né, nas empresas de tecnologia, elas vão criando suas próprias regras e depois de um tempo a gente vai observando os impactos disso. E aí com toda essa questão de dados, de segurança, de LGPD, a gente vê a legislação correndo atrás dessa conversa para entrar nesse diálogo, né? Mas cada vez mais a gente vê, fica se perguntando, né, de quem é essa responsabilidade, de quem é a responsabilidade pelos vazamentos, de quem é a responsabilidade pelas tomadas de decisão erradas na tecnologia. Eu queria entender qual é a sua visão sobre esse cenário.
Hoje, né, Iago, o que a gente tem percebido é que muitas vezes, até se a gente olhar especificamente LGPD, o LGPD está criando o Data Officer, né, que é uma pessoa desconectada diretamente do CEO, que tem como objetivo responder pela empresa no sentido de garantir a confidencialidade dos dados. O objetivo disso é justamente uma isenção ao negócio. Alguém que responde pessoalmente por essas questões e que vai ser responsável em olhar para dentro das organizações no sentido de educar melhor esses funcionários, no sentido de criar processos muito bem estruturados de avaliações, de como tratar melhor esses dados. E no terceiro ponto, por que não a tecnologia auxiliando esse novo C-level no sentido de garantir quanto educado o time está, quanto os processos estão sendo seguidos. Né? A gente tem percebido cada vez mais as empresas criando, vamos dizer, quase que trabalhando como hackers do bem, onde elas mandam phishings, onde elas mandam dados sigilosos para justamente entender como que seus funcionários reagem a essas iniciativas. E eu tenho percebido e acompanhado alguns desses clientes que alguns estão bem maduros, então menos de 5, 7% caem em situações desse tipo, mas a gente ainda vê muita empresa pouco madura e que está trabalhando muito forte a questão da educação. Definitivamente, eu acho que o grande desafio que a gente tem nesse momento é a educação do usuário. Porque é inevitável, em função de todo o momento que a gente vive, que as empresas dependerão ainda mais dos usuários. Né? A partir do momento que os usuários estão fora do perímetro, ou seja, trabalhando de suas casas, tendo acesso ao sistema da sua casa, do seu computador, exige muito mais uma disciplina e uma educação para garantir a continuidade dos negócios. Então, concordo com você que as empresas estão se reestruturando, muitas delas era totalmente avesso a esse mundo, vamos dizer, remoto, mas não tiveram opção e tiveram que se adaptar. Muitas delas fizeram essa mudança de forma rápida, até para poder continuar operando, mas a gente tem percebido que muitas delas estão agora o quê? Adaptando um pouco mais esse modelo, porque já perceberam que isso é algo de longo prazo, ou seja, não a pandemia, mas essa mudança para o trabalho remoto, e estão se readaptando, estão criando novas formas de trabalho, como garantir a continuidade do negócio de uma forma segura num momento ou num mundo tão inseguro que vivemos.
E tão incerto, né, Gustavo? Tão cambiando a cada segundo, né? E eu acho também que, além da educação do usuário, né, que é um fator muito importante para avançarmos nisso, né? A maior parte das brechas não está em si na tecnologia, mas está nas pessoas que, enfim, né, que acabam cedendo dados e tudo mais. Agora, a gente também pode ter um cenário, né, que essa preocupação com o impacto e tudo mais pode inviabilizar a própria inovação, né? Então, nesse cenário, provavelmente a gente deveria ter o crescimento de empresas que ajudem outras empresas a fiscalizar os seus impactos de tecnologia, a fiscalizar melhor o uso dos seus dados, né? Como a gente está falando aqui, né, de armazenamento de dados e o impacto disso, enfim, na natureza, né? Quem imaginaria isso há um tempo atrás, né? Mas enfim, como é que é a sua visão sobre essas empresas, sobre essa necessidade de empresas que auxiliem outras empresas justamente para esse momento de, olha, precisamos agora analisar melhor sobre o impacto que a tecnologia tem nas pessoas, na sociedade, na natureza, enfim. Qual é a sua visão sobre isso?
Eu entendo que a tecnologia impulsiona aí o nascimento de uma série de outras empresas. Concordo com você com relação ao comentário de que a inovação, muitas vezes, ela pode ser barrada em função de questões de risco ou coisas desse tipo, mas eu entendo que esse novo momento que vivemos, as empresas vão ter que estar mais preocupadas com as questões ambientais. Eu acho que ainda não existe uma normativa específica para isso, mas eu entendo que é o futuro, né? A gente tem visto aí a loucura ambiental do mundo, essas queimadas, enfim, eu acho que o mundo vai ter um olhar muito mais crítico para isso. Nesse momento, eu entendo que a questão ambiental, ela é bem percebida pelo consumidor final. Eu entendo que muitas empresas hoje trabalham e marketeiam em cima disso, no sentido de somos preocupados com as questões ambientais e é muito bem recebido pelo consumidor final e muitas vezes acaba sendo aí um elemento de escolha em qual fornecedor um consumidor final acaba escolhendo. Mas, infelizmente, concordo contigo, não existe nada que traga uma mandatoriedade de ser responsável, preocupado com isso. Com relação à tecnologia, eu também assisti esse documentário no Netflix, realmente a tecnologia ela traz uma série de benefícios e sinceramente falando, se a gente colocar na balança, na minha visão, muito mais benefício do que malefícios, mas a gente tem que estar muito preocupado, né? Porque a partir do momento que tudo é digital, tudo eletrônico, traz alguns desafios, né? Então as empresas passam a ser dependentes da tecnologia. Hoje uma empresa que tem um impacto do ponto de vista de tecnologia, ela literalmente não opera, mas também coloca uma série de informações críticas, informações pessoais, informações extremamente delicadas, disponíveis e que, se não forem bem geridas e governadas, podem trazer um impacto muito grande. Então, eu entendo que a tecnologia também vai ajudar, ou melhor dizendo, tem ajudado para que essa evolução aconteça de uma forma um pouco mais controlada. Se a gente voltar no tempo, né, Iago, sei lá, 3-4 anos atrás, provavelmente a gente diria, pô, nuvem, não acho que é uma realidade. Se a gente voltar a 10 anos atrás, VoIP? Não, VoIP eu acho que não vai pegar. Mas foram tecnologias que foram evoluindo, empresas foram criando mecanismos de controle, de segurança, de governança para atender aos interesses das companhias. E hoje é uma realidade nuvem, é uma realidade VoIP há muito tempo. Então eu acabo colocando que a tecnologia acaba também evoluindo no sentido de apoiar essas disrupções, essas mudanças de estratégia tecnológica.
Agora, a tecnologia muda quando a maturidade das empresas avança também. Quando essa maturidade chega, as empresas conseguem perceber o valor de muitas dessas tecnologias que até então eram especulações, e aí, ao adotarem de maneira correta, e quando essa adoção começa, entra toda a questão de educação que falamos há pouco, a gente vê, de fato, tecnologia gerando valor para os negócios e, em última instância, para a sociedade também. Quando você analisa a Veritas no mundo e quando você está com os seus pares, country managers de outros países, qual a maturidade, o nível de maturidade e de evolução das empresas brasileiras nesse contexto?
Eu diria o seguinte, André, se a gente olhar... eu, por ser uma empresa americana, eu tenho sempre um olhar para os Estados Unidos, né? Em média, o Brasil, quando a gente pensa em maturidade de tecnologia, a gente vai estar aí por volta de um ano para trás. Então, eu brinco que quando eu olho para os Estados Unidos e eu vejo uma tendência hoje latente acontecendo lá, eu percebo que provavelmente isso estará de forma madura acontecendo no Brasil em torno de um ano após isso. Contudo, ao longo do tempo, eu tenho percebido que as empresas no Brasil têm sido muito mais inovadoras. Quando a gente olha algumas empresas do mercado de varejo, empresas até de saúde, eu percebo que esse gap caiu bastante. Eu diria que, por exemplo, a gente tem ajudado algumas empresas do ponto de vista de telemedicina. Quem aqui diria que você faria uma consulta online e acharia até, de certa forma, normal? Que agora, é óbvio que a gente perde algumas questões clínicas, né? O tocar do médico, o olhar do médico, mas hoje já é uma realidade no Brasil, né? Então, hoje a telemedicina, ela já... Se a gente olhar para os hospitais, boa parte deles já tem isso implementado. já tem mecanismos de controle. Inclusive, eu estou ajudando um desses hospitais justamente no sentido de garantir o quê? Como guardar e arquivar de forma inteligente tudo isso, porque por uma questão de lei você tem que ter tudo isso arquivado, tudo isso armazenado para garantir todas as normativas impostas. Então, olha que coisa, né? Em 6 meses, a gente, pós-pandemia um pouco mais, 7 meses, a gente teve a questão da telemedicina. A telemedicina já foi implementada e os grandes hospitais no Brasil já têm isso com todos os controles necessários. Então, o que eu tenho visto é que o Brasil cada vez mais tem sido disruptivo. Esse gap, quando eu comparo com os Estados Unidos, ele tem diminuído drasticamente, porque eu acho que, historicamente, nós brasileiros somos muito criativos. E a gente tem um desafio a mais, que é orçamento. Então, muitas vezes, o que o americano faria de uma forma muito mais planejada, muito mais criteriosa, a gente tem visto que no Brasil, por uma questão de orçamento, desafios, até de infraestrutura básica, a gente tem sido muito mais disruptivo e tem sido um early adopter, que a gente chama, né? Então, a gente tem optado por aderir a tecnologias que muitas vezes nem estão tão maduras, mas por uma questão, entre aspas, de sobrevivência, a gente dá sequência e implementa, obviamente, garantindo todos os controles.
Oi, Gustavo. A gente tem... Os assuntos aqui têm convergido na mesma direção. E retomando aí que todos nós falamos até agora sobre a importância da educação do usuário para esse processo. Queria só fazer outros apontamentos e encaminhar aí para a pergunta. Que acho interessante ver que transformação digital, e aí as empresas foram, compraram softwares, foram, compraram hardware, mas não fizeram a educação ou a cobrança da educação implementada devidamente para que a gente visse a transformação digital andar na velocidade que ela é falada. E LGPD, e a obrigatoriedade, e as sanções têm feito as empresas se moverem muito mais nesse sentido de educar e cobrar os funcionários do que as outras frentes da transformação digital. Então, acho curioso esse observar, né? Isso, na verdade, é uma percepção empírica pelas empresas que a gente lida aqui na Infobase. Mas é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho legal também observar é pensar nas pessoas que vão entrar no futuro no mercado de trabalho. Assim como para o jovem que nasce hoje é inimaginável a vida sem tecnologia, é legal a LGPD, a educação estar entranhada nos colaboradores atuais, porque para os colaboradores novos que forem entrando a partir de agora, isso vai ser inerente, vai ser nativo. Então, é legal ter essa preocupação com dado desde a entrada na empresa. Direcionando para a pergunta, existe uma máxima de que o legislador está sempre atrás da tecnologia. E isso não é só no Brasil, né? Porque a tecnologia não pede licença. E ela é, de fato, muito rápida. As revoluções acontecem muito rápidas. E com a LGPD não foi muito diferente. A gente teve críticas muito grandes à primeira versão da lei, porque gerava algumas anomalias. Por exemplo, a gente trabalha com alguns fundos de pensão. A lei dizia que esse cara tinha direito ao esquecimento. Ele pode pedir para ter seus dados apagados. Mas a outra lei diz que esses caras podem ser auditados até 7 anos. Tinha algumas contradições que precisavam ser encontradas. E, enfim, as alterações que a lei sofreu, acho que serviram para isso. Tinha algumas especulações sobre... esse cara chega no hospital, eu posso ou não posso puxar os dados dele? Porque é o dado de uma outra companhia, do plano de saúde. Aos poucos foram sendo corrigidas. Queria ouvir de você o que você acha dessa lei que foi sancionada, a versão final, se a gente está num bom caminho, se o quanto ela tem a melhorar, e como as empresas estão recebendo de uma forma geral. Quando digo recebendo, assim, elas encontram muitas limitações na lei para o seu modelo de negócio, ou elas estão conseguindo adaptar sem sofrerem punições?
Perfeito. Vamos lá. Eu gosto sempre de comentar, começar, quando eu falo da, vamos dizer, maturidade ou da contradições impostas por LGPD, eu sempre tento trazer como um exemplo real, que foi o GDPR. GDPR, tenho certeza que vocês conhecem, foi a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Isso aconteceu há 6 anos atrás, já está em vigor há 2 anos, talvez 3, mas a verdade é que, vamos dizer, a versão número 1 da GDPR, ela também foi muito contraditória. Houveram uma série de adaptações ao longo do tempo. E a verdade é que a LGPD, ela foi muito pautada pela GDPR. Eu acredito, assim, mandatório, no momento que vivemos, a gente ter regulamentações com olhar para prevenção de vazamento de informação ou garantindo a confidencialidade de dados dos usuários, ou seja lá de quem for. Eu acho que isso é mandatório. E é óbvio que as empresas também ficaram muito preocupadas, porque algumas das leis colocadas eram contraditórias a outras leis também vigentes, como você bem colocou, da questão de pensão. Mas eu entendo que é basicamente como um pêndulo. A gente vai ter adaptações ao longo do tempo. É natural que assim que a agência reguladora for criada, a gente tem um olhar muito mais detalhista no sentido de o que faz sentido, o que não faz. Uma série de adaptações eu tenho convicção que serão feitas. Mas o que eu sempre digo aos clientes, e aí é uma visão pessoal do Gustavo, é, a gente teve, né, recentemente, eu acho que há 2 semanas, o primeiro caso onde houve uma questão de multa a uma empresa aí do ramo de construção, já pautada pela LGPD. Mas eu sempre digo aos clientes, em geral, que a agência nacional que vai regular essas questões, ela vai ter um olhar muito menos crítico quando ela perceber que as empresas têm feito a lição de casa. O que, que eu quero dizer com isso? Que têm educado seus funcionários, que têm os processos muito bem estabelecidos e, obviamente, que tenha tecnologias capazes de auxiliar. A verdade é que o desafio é enorme. As empresas têm uma preocupação do ponto de vista de orçamento gigantesca, porque realmente, se fizer na íntegra, linha por linha, não tem orçamento disponível nas corporações para atender 100% do que está escrito. Mas eu acredito que é um processo de evolução e que as empresas têm que começar a se estruturar, as empresas têm que seguir essa questão de educação, processo e tecnologia, e no momento que forem auditadas e o órgão que estiver auditando perceber que elas estão muito preocupadas, fazendo sua lição de casa, não digo que estarão isentas de punições, mas eu tenho a convicção que serão punições muito mais brandas, porque existe também um entendimento das dificuldades de endereçar na íntegra o que está lá. Então, eu acho que é um processo de evolução, Daniel. Eu entendo que ainda a lei tem muito do que amadurecer. Você colocou lá o direito de ser esquecido. Acho que faz todo sentido questionar isso, porque como que as empresas devem garantir o direito de ser esquecido de um fornecedor, de um consumidor final, se aquela informação é importante para os processos internos dela? Então, de novo, eu entendo que é uma evolução, tem muito que amadurecer, não foi diferente da GDPR na Europa. Entendo que tão logo a agência nacional esteja funcionando, esse processo de amadurecimento será acelerado e a gente vai chegar aí num meio termo muito mais factível do ponto de vista de as empresas estarem aderentes na integridade, na 100% da lei.
É isso, meus amigos. Hora de desconectar. A gente ouviu Gustavo Leite, que é Country Manager da Veritas no Brasil, papo muito esclarecedor sobre a infraestrutura que nos rodeia sem que muitas vezes a gente se dê conta disso. Gustavo, muito obrigado pela tua participação aqui no DDT.
Eu que agradeço, André, é um prazer. Obrigado, Daniel, Iago, um prazer estar aqui com vocês.
Meus amigos, semana que vem nos vemos. Daniel Salvador, um abraço. Iago Ribeiro, até semana que vem.
Até semana que vem com segurança digital, pensamento coletivo sobre tecnologia e também vendo lá a nossa rede social no Instagram, o Digital de Tudo, e no nosso site digitaldetudo.com.br, que tem links e outras coisas sobre esse episódio.
É isso, lá no nosso site, links sobre a Veritas, a GDPR, a nuvem, a virtualização e muito mais. Semana que vem tem mais. Um abraço para você que nos ouve. Esse foi o Digital de Tudo. Tchau.
Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.